Olá pessoal, eu sou o Chico, analista da consultoria agro do Itaú BBA. Estou aqui hoje com o César, também do nosso time de consultoria. E hoje a gente tem a satisfação de receber a Ana Paula Lozzi para falarmos um pouco sobre o mercado do cacau, com um foco maior no mercado nacional. A Ana Paula é formada em Ciência Política pela Universidade de Brasília, com pós-graduação em Políticas Públicas e Relações Governamentais pela FGV Brasília. Possui mais de 25 anos de experiência em relações governamentais e é a presidente executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Ana, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigada, Chico. Obrigada, César. É um prazer estar aqui com vocês.
Nesse nosso bate-papo de hoje, a gente vai passar aqui pelas regiões de produção de cacau, sistemas de cultivo, falar um pouco sobre a qualidade do cacau nacional, dentre outros assuntos, né? Mas antes, dado toda a mídia que a commodity ganhou recentemente, né, eu gostaria, por favor, Ana, que você nos desse um panorama atual do mercado internacional de cacau, aproveitando para explicar o que tem afetado os preços internacionais, que subiram mais de 150% em Nova York só esse ano.
Olha, são várias coisas, né? A primeira coisa, eu acho que é importante a gente entender como está formado esse mercado de cacau. Então, a gente tem a produção de amêndoas de cacau muito concentrada na região africana. Então, os maiores produtores, os dois maiores produtores do mundo são Gana e Costa do Marfim. E isso representa quase 50% ou mais de 50% da produção mundial. E se a gente olhar para a região da África, supera os 65% da produção mundial. Então, é uma concentração muito grande numa única região. Nesses últimos anos, o déficit de oferta tem aumentado. E a perspectiva para esse próximo ciclo de safra é que o déficit supere as 370 mil toneladas nos melhores números, e se a gente olhar as piores perspectivas, pode chegar a 500 mil toneladas. Num ambiente onde a oferta está caindo, mas a demanda não tem caído como se esperava, o impacto no preço tem sido crescente, né? Então, se a gente olha de janeiro de 2023 a abril de 2024, eu fiz uma conta até o dia 18 de abril de 2024, esse aumento já foi mais de 330%. E isso acontece por conta dessa perspectiva de falta de produto no mercado. E por que esse déficit está grande? A gente teve o El Niño, que impactou enormemente as lavouras africanas e as lavouras de outros países. Mas, no caso da África, aliado ao El Niño, a gente tem uma lavoura antiga, envelhecida, então que tem uma produtividade em queda e que sofre mais com o impacto tanto de doenças como do clima. E os outros mercados? Bom, aí a gente tem, por exemplo, as Américas. A gente tem o Equador, que é o terceiro maior produtor do mundo, e o Brasil, que é o sexto maior produtor do mundo. Então, talvez a gente precise começar a olhar para esse mercado americano para ver como é que esse mercado pode, talvez, mudar esse cenário a médio e longo prazo. Porque... E por que eu falo em médio e longo prazo? Uma lavoura de cacau começa a realmente ser produtiva a partir do seu terceiro a quinto ano de existência. Então, não é uma solução que vem da noite para o dia.
Certo. Então, aqui, acho que dá para dizer que a gente tem uma questão de balanço global de oferta e demanda deficitário, né, que tem influenciado aí a essa valorização bastante expressiva do cacau, né? E Ana, vindo agora aqui para o Brasil, né? A gente, como você já disse aqui, o país está entre os maiores produtores globais de cacau. Hoje a gente está aí na sexta posição, né? Mas na América do Sul a gente fica atrás do Equador, né? Que, como você disse, é o terceiro maior produtor global, né? E sendo assim, acho que seria legal também você dizer aqui para a gente, né, um pouco de onde são os centros de produção de cacau no Brasil, né? E qual é o patamar de tecnologia de produção que a gente encontra atualmente nessas áreas, né? E aí, já aproveitando, né, falar também um pouquinho dos sistemas de produção de cacau aqui no Brasil.
Ótimo. Então, o Brasil, ele já foi um dos maiores produtores do mundo. e um dos maiores exportadores. Mas desde o final da década de 80, ele perdeu esse posto em razão de uma praga que dizimou a produção de cacau na Bahia, que é a vassoura de bruxa. Desde então, a gente tem tido esforços para voltar a ter alguma relevância no cenário global. Então, ainda que a gente seja o sexto, a nossa produção é muito pequena perto dos grandes produtores. Então, o Brasil tem uma produção média aí de 200 a 200 mil toneladas e só a Costa do Marfim produziu no ano passado mais de 2 milhões de toneladas. Então, esse primeiro lugar para o sexto lugar é muito grande. Mesmo o primeiro lugar para o terceiro também é grande. O Equador produz hoje, em média, 400 mil toneladas de cacau. Aqui no Brasil, a gente tem duas grandes regiões produtoras, que é a Bahia e o Pará, sendo que Bahia conta aí com 60% a 65% da produção do país. O Pará fica em segundo lugar com 30% a 35%. E a gente também tem produções importantes no Espírito Santo e Rondônia. O que é o diferencial da produção no Brasil? O Brasil hoje, especialmente na Bahia e Espírito Santo, ela produz cacau no sistema Cabruca. E o que é o sistema Cabruca? É o cacau embaixo da Mata Atlântica. Ou seja, é o cacau preservando a Mata Atlântica. E na região do Pará, Rondônia, é o cacau em sistemas agroflorestais na região amazônica. E o mais interessante é que o cacau é originário da floresta amazônica. Então, nessa região, o cacau ele entra também como vetor de recuperação de áreas degradadas. O que tem acontecido no Brasil? A gente tem trabalhado bastante para melhorar a produtividade do que a gente chama de área tradicional, Bahia, Pará, Espírito Santo e Rondônia, que seriam as áreas tradicionais. E por que a gente precisa melhorar a produtividade? Porque, tal como na África, a gente também tem um problema de envelhecimento das plantas, de redução de produtividade. A nossa produtividade média hoje é 300 quilos por hectare. O ideal era que fosse 1.000 quilos por hectare. Então, se a gente conseguir aí dobrar ou chegar a 800 quilos por hectare, a gente já faz uma grande transformação no volume que a gente produz. Mas agora, nos últimos anos, especialmente nos últimos 3, 4 anos, a gente tem visto um grande investimento no que nós chamamos de áreas não tradicionais. Ou seja, normalmente áreas a pleno sol, áreas que vêm com expertise e tecnológica e de investimento, que é o da fruticultura. Então, por exemplo, no Cerrado existem projetos de produção de cacau a pleno sol, com foco em recuperação de áreas degradadas. A gente tem projetos no estado de São Paulo, do Ceará, em Roraima, Mato Grosso, Tocantins. Tudo isso é o que a gente chama de áreas não tradicionais, porque são áreas fora da Mata Atlântica e fora da Amazônia, mas áreas também que o cacau entra com uma pegada de sustentabilidade, porque entra buscando recuperação de áreas degradadas, mas com um foco também em renda para o produtor. Então, essa é a grande diferença que eu acho da cacauicultura nacional frente aos outros mercados.
Ana, você citou a vassoura de bruxa, né? Um assunto que já literalmente assombrou muita gente aqui no Brasil, já fez grandes estragos no passado, né? E, obviamente, a gente sempre pensa, né, se aquela situação não poderia voltar. Então, nesse contexto, queria que você explicasse para a gente como é que está essa situação hoje, né? Como que o Brasil está lidando com a vassoura de bruxa? Isso foi dominado? Se existem materiais resistentes à doença e como é que tem sido feito esse manejo?
Ótimo, César, isso é um ponto super importante. A vassoura de bruxa é uma das doenças que afeta os cacaueiros aqui no Brasil. A gente tem também podridão parda, entre outras. Mas essas duas são importantes porque elas chegam a gerar perdas de até 30% numa produção, especialmente em áreas com pouco manejo. Então, o Brasil hoje tem clones resistentes, né? A CEPAC tem feito um trabalho muito importante visando ter esses clones identificados. A gente tem toda uma técnica de manejo integrado para que o produtor possa trabalhar na terra de modo que ele saiba o momento certo de retirar a vassoura, de retirar a podridão parda. Então, o produtor, se ele souber manejar sua terra, se ele buscar o conhecimento junto aos atores adequados, como SERPLAC ou equipe de assistência técnica de campo, é possível conviver com a vassoura. Ela existe, é muito pouco provável que ela deixe de existir, mas com manejo e com cuidados da terra, com cuidado da planta, você identificando aquele momento, olha, a vassoura está aqui, ela secou, é o momento que ela passa os esporos dela. Então, se você retira a vassoura quando ela seca, antes de que ela possa se reproduzir, é possível conviver, e o mesmo com a podridão parda. Hoje, se você perguntar sobre uma praga que pode assustar a lavoura cacaueira, é a monilha. A monilha hoje, ela existe no Equador, Peru e Colômbia, e até poucos anos atrás não tinha no Brasil. Infelizmente, desde 2021, a gente tem visto casos esporádicos ainda longe da região produtiva principal, que é o Pará e a Bahia. Mas já tem focos, por exemplo, no Amazonas. E o governo federal, com as agências de vigilância dos estados, tem trabalhado para evitar que a monilha chegue nas áreas produtivas, ou pelo menos que ela demore o máximo possível para chegar. E aí é a mesma coisa, a gente vai ter que aprender a conviver com a monilha. O Equador é o terceiro maior produtor do mundo e convive com a monilha. Então, conviver com doenças é saber manejar, é ter produtos registrados para combater essa doença, né? É não deixar que a doença tome conta da sua propriedade, é cuidar dela. Então, qual é o grande problema hoje, por exemplo, com a vassoura? A gente tem áreas abandonadas de cabruca. E essas áreas viram foco muito sérios de vassoura. Então, se o produtor que está do lado de uma área dessa abandonada cuida da lavoura dele, mas tem essa área abandonada, ele tem um problema sério, porque ele cuida, mas aqui não está sendo cuidado. Então, é importante a gente se esforçar para que o máximo possível de cuidado com as áreas produtivas sejam tomados, para que nenhuma dessas doenças volte a causar o estrago que causou na década de 80. Porque eu, efetivamente, acredito que o Brasil é um dos países que pode ajudar a mudar esse cenário de oferta de amêndoas de cacau hoje no mundo.
Muito bom, Ana. Então, acho que atenção é vigilância absoluta aqui, né? Assim como outras doenças e, né, não só em plantas, mas em animais, que nós estamos aqui em grande vigilância, seguimos dependentes desse cuidado para que a gente não volte a ter esse fantasma, né?
E muitas vezes a doença, ela é trazida pelo homem. Então, assim, por exemplo, o produtor vai receber uma visita de alguém de fora. Ele tem que saber de onde veio essa pessoa, se ela teve em área que tinha monilha. Se for uma pessoa que teve em área que tinha monilha, ele não deve permitir entrar na propriedade dele. Ele tem que ter cuidados de higiene de calçado dessas pessoas, do celular, do cabelo. Esse pessoal de vigilância estava explicando que a monilha, os esporos da monilha, fica no cabelo por até 90 dias. Então tem que ter um cuidado muito grande para que o próprio homem não seja o veículo de transporte desse tipo de doença. Porque muitas vezes é isso. É o próprio homem, sem saber, que está transportando a doença de uma área para outra.
Perfeito. Ana, eu queria voltar um pouquinho no cenário global, né? Você comentou no início ali de um grande impacto na oferta, e até aqui a demanda muito firme, né? Tem chamado muita atenção o tamanho da elevação dos preços, né? E isso nos leva a pensar se não está ocorrendo uma destruição de demanda num nível tão alto. Isso pode ser que venha ocorrer, e o chocolate que está chegando no consumidor final ainda não está precificado com toda essa alta, ou nós não devemos assistir uma destruição de demanda e pode subir muito mais? Como que você enxerga essa questão, que eu acho que é bem importante?
Eu acho que, assim, o que tem mostrado nos últimos meses é que a demanda tem sido resiliente. Mas essa alta de janeiro para cá, eu acredito que ela ainda não chegou no produto final, efetivamente, né? Os setores industriais têm tentado buscar alternativas para minimizar esse impacto no consumidor final, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma clareza melhor a partir de julho, porque até por exemplo, o primeiro trimestre que fechou agora, que a gente viu que as quedas na Europa, na Ásia e o mercado americano, inclusive, subindo, aqui o mercado brasileiro que caiu, a gente ainda não reflete como uma queda na demanda. A maioria das análises, e para o mercado brasileiro eu tenho certeza que foi isso, que a redução na moagem ela se deveu à falta de produto e não porque não tinha demanda. Então, o que que eu acredito que agora vai começar? A indústria chocolateira, a indústria alimentícia está começando a adquirir um produto que já está precificado com valores maiores e já com o impacto desse preço. E em algum momento isso vai chegar ao consumidor, se não em todo, pelo menos em parte. E aí a gente vai começar a ver o quanto esse consumidor é resiliente. Mas que consumidor? O consumidor europeu e o consumidor americano, principalmente, né, que são os dois grandes balizadores do mercado global de cacau. Então, o quanto eles são resilientes para pagar um produto mais caro? E aí a gente vai entender se a demanda vai começar a regredir, né? Se a gente vai ter aí uma queima dessa demanda, acredito que a partir do segundo semestre. Mas, ainda que tenha uma queda, eu não acredito que essa queda vai ser no mesmo volume da queda da oferta. Eu acho que a queda da oferta, a questão tá aí, a queda da oferta, ela ainda vai ser maior do que a queda da demanda. E a gente vai levar tempo para virar a oferta. Porque ainda que venha o próximo ciclo é da El Niña. E aí a expectativa é que a El Niña traga consequências positivas para a lavoura africana. E também aqui para a lavoura brasileira. Mas ainda assim, talvez não seja o suficiente para que reduza esse déficit. Então, a gente vai precisar olhar aí no próximo ciclo, né, o que vai vir de oferta. Se a oferta realmente continuar com um déficit acima de 300, 350 mil toneladas, a tendência é que a gente continue tendo esses solavancos de preço. Mas também não acho que a gente volta para o patamar de janeiro de 2022, né? 2023, quando o preço estava ali na casa dos $2,000 a tonelada. Eu acho que a gente vai ficar num patamar mais mediano.
Então, a Páscoa desse ano vai deixar saudades, né? A gente ainda não sentiu esse impacto todo na ponta, né? Mas o ano que vem, provavelmente, essa situação não vai estar resolvida e provavelmente o patamar de preços, né, deve ser mais elevado.
O que acontece, ó, a Páscoa ela começa a ser contratada em outubro, setembro, outubro. Então, a Páscoa desse ano, ela não foi influenciada por essa alta de preço. Ela foi influenciada por uma outra alta de preço que já vinha ocorrendo. Então, outubro de 2022 e outubro de 2023, se a gente comparar, já vai ter aí um aumento considerável de preço. E outubro de 23 para outubro de 24, esse aumento também tende a ser um aumento considerável, a não ser que a partir do segundo semestre a gente veja um preço despencar, o que eu acho pouco provável.
Certo. Ana, vamos seguir aqui nessa parte mais econômica do assunto, né? E a dúvida aqui agora que fica para nós é como é feita essa precificação do cacau no Brasil, né? Já que a gente tem falado muito do preço da bolsa de referência, que é Nova York, mas como isso acaba se refletindo na precificação do cacau brasileiro, né? E onde estão localizadas as indústrias que processam o nosso cacau aqui no Brasil?
Muito bom. Esse é um tema interessante da gente explicar. Então, como você explicou, a commodity ela é precificada na Bolsa de Nova York ou Londres. A bolsa referência para o Brasil é Nova York. E por que Nova York? Porque é mais perto do Brasil. Essa foi a explicação que me deram. Então, simples assim. E o mercado brasileiro, como eu expliquei, ele é deficitário. Então, como ele é deficitário, o que a indústria quer? Que o cacau nacional fique aqui no mercado brasileiro para que ela possa comprar. Então, a gente olha para o mercado global, a gente tem um preço precificado na bolsa, a gente tem custos logísticos e tributários e a gente tem o que a gente chama de diferencial. Esse diferencial, ele está relacionado a oferta e demanda no mercado interno. Então, se a gente tem uma oferta maior no mercado interno, o diferencial tende a cair. Se a gente tem uma falta de no mercado interno de amêndoas, esse diferencial tende a subir. Então, a gente vai sempre olhar para a Bolsa de Nova York, momento da safra e mais custos logísticos vezes cotação do dólar. Então, em geral, quando você olha o ciclo de preço, né, o histórico de preço do cacau no Brasil, e a nossa referência é sempre Bahia, em geral, o preço Bahia ou está muito próximo da Bolsa de Nova York ou acima da Bolsa de Nova York. Por quê? Porque a gente é tomador de preço, a gente quer que esse cacau fique aqui, não seja exportado. Então, em geral, a gente paga mais que o mercado do que a bolsa precifica. Então, basicamente, a precificação no Brasil é isso. Mas ela é muito influenciada pela Bolsa de Nova York e pela cotação do dólar. Então, muitas vezes, a gente tem uma cotação alta na Bolsa de Nova York, mas ela tem um dólar muito baixo no Brasil, e aí dá a impressão que o preço no Brasil caiu. Na verdade, o que caiu é por conta da cotação do dólar. E às vezes o preço nem tá tão bom em Nova York, mas a cotação do dólar tá alta aqui, e aí dá a impressão de que o preço tá mais alto. E a gente tem algumas diferenças de preço nos estados, né? E é por causa dos custos de logística. Então acaba que a base Bahia tem um preço mais alto. Por quê? Porque a indústria está na Bahia. Então, a gente tem hoje, dentro da IPC, a gente tem seis fábricas, quatro delas estão na Bahia. São três em Ilhéus, uma em Itabuna, e aí a gente tem um associado que tem uma fábrica em São Paulo e outra em Belém. Então, boa parte da industrialização de cacau no Brasil acontece até hoje na Bahia, em Ilhéus e Itabuna.
Legal, Ana. E seguindo aqui, né, aproveitando que a gente começou a falar da industrialização da amêndoa, né, de cacau, a gente não raramente escuta dois termos, né, relacionados à indústria de chocolate, o bean to bar e o tree to bar, né? E aí a gente queria que você explicasse, por favor, para nós, o que são esses conceitos, né, para a gente entender quais as diferenças entre eles.
Legal. Então, o tree to bar, da árvore à barra. Ou seja, em geral, o chocolate ele só pode ser considerado tree to bar se quem produz a amêndoa também produz o chocolate. Então, normalmente, é o produtor de cacau que vai lá e produz a amêndoa dele, ele transforma a amêndoa dele em produto derivado e esse produto vira uma barra de chocolate. O bean to bar é do grão à barra. Então, a chocolateira, né, em geral, são pequenas chocolateiras, vão e compram o cacau do produtor, de um produtor com quem ela normalmente tem uma relação mais próxima, ela compra aquele cacau e ela industrializa aquele cacau e produz o chocolate dele. Em geral, são produtores artesanais de chocolate, né? São indústrias menores ou indústrias artesanais. Um exemplo bom, assim, que não é pequeno de bean to bar é a Dengo. Né, uma chocolateira nacional, pequena, mas que é um bean to bar. Ela compra o chocolate, o cacau do produtor e industrializa e faz o chocolate dela. Ou seja, ela não tem não existe a indústria moageira no meio. Né? E no caso do tree to bar, o produtor não tem nenhuma industrialização, né? Nenhuma indústria no meio. Ele é a pequena agroindústria dele.
Ana, o cacau, ele, você comentou, né, e a gente sabe que ele é nativo do bioma amazônico. E já tem um tempo que ele é utilizado em sistemas agroflorestais para recuperação de áreas degradadas nesse bioma. E dado todo o contexto de sustentabilidade e a relevância que esse tema tem ganhado, né, e relacionado à produção agrícola de um modo geral, a gente queria ouvir um pouco de você sobre a utilização do cacau como uma cultura para recuperar áreas degradadas no bioma amazônico e se é possível usar, né, o cultivo de cacau para recomposição de florestas, né, nessas áreas de reserva legal. E já aproveitando, né, apesar de o cacau ser nativo do bioma amazônico, se existe expansão da produção no Cerrado brasileiro.
Ótimo, César. É, realmente, o cacau, ele hoje, o estado do Pará e o estado de Rondônia têm instruções normativas que permitem a utilização do cacau como recomposição de áreas degradadas dentro da normativa estadual. E isso faz com que facilite, inclusive, financiamento para esse tipo de recuperação. O cacau como nativo, porque o cacau é nativo da floresta amazônica, como você colocou. Então, existem diversos projetos nesses dois estados com foco em recuperação, em recomposição de floresta, e aí é a floresta produtiva, né? Você recompõe a floresta com outras culturas. É importante entender que um sistema agroflorestal não é uma cultura somente, você consorcia com outras plantas frutíferas, com plantas de madeira, né? Árvores de madeira, árvores nativas também, outras árvores nativas, e faz uma recomposição, e o cacau entra como uma das culturas, especialmente aquela que vai trazer renda para o produtor. Em relação a outras regiões, como o Cerrado, como eu disse lá no início, existe todo um trabalho de utilização do cacau para recuperação de áreas degradadas, né? É o que a gente chama de plantar floresta no Cerrado e em outras regiões que tenham essas características. A gente acredita que o cacau é uma boa cultura para recuperação de áreas degradadas porque é uma planta perene. Você não precisa fazer rodízio de cultura com ela, então você não precisa promover queimada. Ela tem toda uma característica de recuperação do solo e tem toda uma questão relacionada a carbono, né? Existem já estudos que mostram que o cacau tem uma capacidade de recuperação de carbono muito boa, até melhor do que florestas já existentes. Por quê? Porque as florestas já existentes já recuperaram tudo que tinham que recuperar e uma floresta nova de cacau estaria recuperando. Então, a gente entende que o cacau, ele tem, quando a gente olha para essa pauta ambiental e essa pauta de recuperação de áreas degradadas, o cacau tem um diferencial muito grande e a gente tem tentado, inclusive, mostrar isso para o mercado europeu, né? A gente foi a Bruxelas no início desse ano para mostrar para a comunidade europeia que o cacau brasileiro atende às exigências da EUDR, mas que também pode ir até além disso, né? Não só no foco do não desmatamento, mas também esse foco de recuperação de áreas que foram degradadas por motivos mil e que agora a gente está querendo recuperar. O Brasil tem um compromisso de recuperação de áreas degradadas, né? São muitos mil hectares e a gente acredita que uma parte considerável dessa deveria ser com cacau.
O cacau pode ser, então, uma solução aí, né, e até como uma fonte de alternativa de renda para os povos que lá estão, né?
Isso, porque você, se você olhar para o cacau, você, além de ter uma liquidez muito grande no mercado brasileiro, então a gente tem aí uma capacidade instalada que hoje depende de importação para ser mantida. Mas a gente tem um potencial de crescimento, tanto no mercado interno, pensando em consumo mesmo de chocolate, aí aumentando a demanda por esses derivados, mas também para atender o mercado internacional, né? Tanto no derivado quanto no chocolate, mas também na amêndoa. Como eu disse lá no início, a gente tem aí uma previsão de déficit que varia de 370 mil toneladas a 500 mil toneladas. É uma banda larga, né? Se o Brasil passar a produzir um volume maior de amêndoas, ele consegue atender esse mercado global e muito provavelmente com todas essas características de livre de desmatamento, de promoção, né, do reflorestamento, da recuperação de áreas que antes estavam antropizadas, estavam degradadas e que agora podem ser recuperadas com cacau.
Ana, durante décadas o Brasil foi o maior produtor e exportador global de cacau, né? A gente já falou um pouquinho aqui sobre isso. Nos últimos 30 anos, pelo menos, a gente foi caindo nesse ranking, né, de produção. E hoje a gente depende também das importações, né, como a gente vem comentando aqui, principalmente dos países africanos, que são os maiores produtores, para atender a nossa produção interna e de chocolates e derivados, né? E também para conseguir exportar os nossos produtos, uma vez que a gente tem um papel importante no mercado de produtos achocolatados, né? Então, sabendo dessa dependência externa brasileira pelo cacau, né, a gente gostaria de saber aqui qual a necessidade de importação anual do produto, né, e qual a capacidade hoje de processamento de amêndoas do Brasil.
Ótimo. Vou começar pelo fim. A nossa capacidade de processamento de cacau, quando a gente olha para as associadas da IPC e outros entes da cadeia, né, dessa indústria processadora, a gente diz que é em torno de 300 mil toneladas de cacau. Então, a gente teria aí um déficit de mais ou menos 100 mil toneladas de cacau. No entanto, nenhuma dessas indústrias operam em 100% da sua capacidade instalada, e a moagem das associadas da IPC e mais outras empresas ficou no ano passado, por exemplo, em torno de 253 mil toneladas. Então, a média de moagem está aí em 240, 250 mil toneladas de cacau. No ano passado, a gente importou pouco mais de 35 mil toneladas de cacau. Então, esse volume de importação, ele depende muito do que a gente espera ser a safra no ano, aliado à nossa demanda por exportação de derivados. Então, né, cada indústria vai ali olhar esse cenário e fazer a sua projeção de importação com base nisso. Às vezes, essa projeção acerta, né, e a gente importa ali dentro do volume que vai ser a nossa necessidade. Às vezes ela erra e às vezes importa menos, às vezes importa um pouco mais. Mas, em geral, a gente consegue ficar ali dentro dos nossos limites, a não ser quando tem alguma questão climática mais severa. Então, esse ano, a expectativa é de uma importação que não chegue a 30 mil toneladas, porque a gente acredita que a gente vai conseguir ter uma produção um pouco próxima do que foi o ano passado, aí entre 200 e 220 mil toneladas de cacau. A nossa expectativa é que nos próximos anos esse volume vá aumentando de produção interna e a importação de amêndoas vá diminuindo conforme esse volume não só aumente, mas ele aumente com solidez, né? Ao invés de ficar aquele aumenta, depois cai. Não, a gente espera que nos próximos anos. E por quê? Porque além da melhoria da produtividade das áreas tradicionais, essas áreas novas das regiões não tradicionais vão começar a produzir, né? Então, são projetos que estão começando a entrar no seu terceiro e quarto ano. Isso significa que os volumes desses projetos vão começar a entrar nas fábricas neste ano ou a partir de 2025. A gente tem um plano de que a gente volte a ter a autossuficiência, né? Que a gente produza aí 250, 260 mil toneladas até 2026, 2027, e quem sabe até consiga alcançar as 400 mil toneladas até 2030.
Legal. Ana, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, e aí acho que foi uma falha nossa aqui não ter perguntado, mas qual é o período de safra do cacau no Brasil? Quais são os meses que compreendem a safra e se tem alguma sazonalidade entre uma oferta maior, algum pico de oferta e depois a oferta se reduz? Como que funciona isso aqui dentro?
Aqui no Brasil ela é dividida em dois períodos. E aí é super interessante porque tem o que a gente chama de safra principal, mas apesar de safra principal é a safra com menor entrada e safra temporã. Então a safra principal a gente diz que é de outubro a março, abril. E a safra temporã de abril até setembro. Acontece que, por exemplo, esse ano a gente já sabe que a temporã vai atrasar por conta de questões climáticas. Então, ao invés de entrar agora, começar a entrar o grande volume agora em abril, maio, deve começar só em junho, julho, por conta de questões climáticas. Então, assim, a gente tem produção de cacau praticamente o ano inteiro, especialmente na Bahia, mas na Bahia você tem mais o ano inteiro, no Pará você tem mais essa safra marcada ali a partir de abril, maio. os meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março são meses com volume muito baixo de entrada de cacau nacional. Então, a gente acabou de divulgar os dados do primeiro trimestre. Então, janeiro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro e março, a gente recebeu 18 mil toneladas de cacau, frente a uma moagem que foi de 59 mil toneladas. Então, é um volume muito baixo, perto do que a gente moe, porque, né, a moagem média aí vai dar, nos três meses, umas 18 mil toneladas, 20 mil toneladas mês, e a gente recebeu no trimestre, a gente recebeu menos do que o volume que se moeria num mês. Mas é um período que isso é normal. Aí o que acontece ali em junho, julho, acontece o inverso. A gente recebe três vezes mais do que o que normalmente a gente moe no período. Então, quando você vê fluxo histórico de preço de cacau no Brasil, você também vê um pouco isso. Janeiro, fevereiro, março, picos muito altos de preço, porque tem uma baixa oferta. E julho, julho, agosto, esse diferencial tende a cair, o diferencial interno. Por quê? Porque aí a gente tem uma sobre-oferta, né? Muito maior do que a nossa necessidade.
Excelente, Ana. Aqui o papo está muito bom, de verdade, mas a gente precisa caminhar aqui para o final, né? E acho que para fechar as perguntas de hoje, e uma questão que já se relaciona com a anterior, né? Que você já falou aqui, da questão da nossa necessidade de importação de cacau, né? O fato de ainda não sermos autossuficientes na produção. O governo lançou no final do ano passado um conjunto de políticas públicas denominado de Plano Inova Cacau 2020-30, né, com o objetivo de aumentar a produção nacional de cacau, dentre outras metas, né? Então, para encerrar aqui esse nosso episódio sobre o cacau, né, eu queria, por favor, Ana, que você explicasse o que é esse Plano Inova Cacau 2020-30.
Legal. Esse plano Inova Cacau, ele é uma construção coletiva, né? Então, foi a CEPLAC, ela foi muito inovadora em colocar todos os atores da cadeia para dialogar, para a gente definir prioridades, para a gente definir quais são os gargalos e aí construir um plano em cima de quatro eixos. Então, a gente tem o eixo econômico-produtivo, o eixo social, o ambiental e a governança. Então, a governança é como é que a gente vai colocar esse plano em pé, como é que a gente vai fazer para cumprir essas metas. O econômico-produtivo é esse, que tem por meta chegar em 2030 com uma produção de 400 mil toneladas. E aí, nesse econômico-produtivo, tem lá, a gente precisa melhorar a produtividade das áreas tradicionais. Né? A gente precisa sair dos 300 quilos por hectare para 600, 700, 800 quilos por hectare. E agora a gente vai começar a definir como é que a gente vai fazer isso. É renovação das áreas antigas, é melhoria das áreas, né? Colocar mais planta por área, a densidade, né? Que às vezes está inadequada. Outra meta dentro, outra ação, né? As áreas não tradicionais. Como é que a gente vai entrar nessas áreas tradicionais? A gente tem aí, sei lá, milhares de hectares para recuperação de áreas degradadas. Quais dessas áreas realmente são compatíveis com cacau? Porque a gente sabe que nem todas são. Não adianta querer plantar, ou pelo menos até agora, não adianta querer plantar cacau no sul do país, porque a priori não dá certo. Mas como todo mundo achava que também não daria no Cerrado e está dando, eu não digo que não dará. Mas olhar para essas áreas. A gente tem um gargalo importante, viveiros. Né, a gente tem um gargalo que é produção de mudas. Como é que a gente vai, como cadeia, trabalhar a questão de mudas? A gente precisa, em 5 anos, de 35 milhões de mudas. A gente não tem 35 milhões de mudas para os próximos 5 anos. Como é que a gente vai trabalhar para fomentar que viveiros produzam essas mudas? Então, é um diálogo coletivo, onde participam representantes dos produtores, da indústria moageira, da indústria chocolateira, do terceiro setor, do governo federal, governos estaduais, para construir agora que a gente vai fazer? Porque o plano já está estabelecido, né? Os grandes eixos, os grandes objetivos e metas já estão construídos. Agora a gente vai para o tático, operacional. E aí a gente vai fazer uma reunião agora em maio para dialogar sobre isso. Mas o que eu acho que é o mais incrível de tudo isso é uma ação coletiva. Nem só o governo consegue resolver, nem só o produtor consegue resolver, nem só a indústria. É todo mundo junto. E aí, isso parte de uma iniciativa também que a indústria, Mogi, a indústria chocolateira, trouxe para o Brasil alguns anos atrás, que é o Cocoa Action Brasil. Então, o Cocoa Action Brasil, junto com a CEPLAC, tem trabalhado para colocar esse plano em efetivação, né? Transformar ele de um plano estratégico para um plano tático operacional.
Bem, pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio e eu queria agradecer a Ana por participar aqui conosco hoje, trazendo luz para o mercado de cacau que tem se destacado diante da valorização dos preços.
Bom, Francisco, César, obrigada por essa oportunidade. Espero que a gente tenha, cativado corações de investidores para investirem no cacau. A gente acredita que tem bastante espaço e a gente está aqui sempre à disposição. A gente tem uma plataforma de comunicação onde a gente, divulga conteúdo sobre cacau, que é o Educacau. Então, a gente está sempre aberto para que vocês busquem informação e para que a gente possa fornecer o máximo de informação possível para esse mercado, que apesar de estar nessa estabilidade, é apaixonante.
Muito obrigado, Ana. Foi grande, enorme aqui sua contribuição para nós.
Então é isso, pessoal. Obrigado, Ana. Obrigado, César. Um abraço a todos e até o nosso próximo Prosa Agro.